passando por esse momento.
Puta, mas tá mas, parecendo assim, um homem falante.
Temos um evento, né, o Canatec, que é um dos maiores eventos de cana do Brasil. Até nós já levamos um Morgado.
Verdade, já foi lá, bem legal.
Um dos melhores shows de stand-up aí.
Obrigado.
Com a turma. Gosto muito do Pânico, acompanho o Pânico desde a época de... Desde 93, cara.
Boa. Porra!
Desde o início. Do Velho Testamento.
É um programa que eu vim acompanhando e evoluindo com ele, né? Quando eu era moleque, era macacaralho e tal, tal. E agora, política e entrando no jogo. Hoje é um programa de variedade, sério, um programa muito bacana.
Pô, certo, muito obrigado. É, cara, legal, essa audiência. Boa, veja só. Boa,
audiência boa. Qualificadíssima.
Eu gostei boa. Dele.
Programa sério, programa de audiência isso. qualificada. É um programa é que a gente leva a vida. Pode, você sabe o dia que você não ganha o dia. O dia que você perde, que você pode riscar do seu calendário. Você sabe qual é esse dia?
São as memórias.
Você não pode, sei. Não. O dia que você perde da sua vida é o dia que você não ri. Boa. O dia que você não ri, boa, é o dia que você perde da sua vida.
Putz, então, tem tanto dia.
Então, né? Lembre-se disso.
Se você sorrir,
o seu dia tá ganho, boa, meu querido Samidana.
Boa.
Se você quer sorrir,
você só dá risada, Sam.
Silvio Santos já alertou.
Vamos, sorrir.
Muito obrigado. Sorri. Ó, vou passar o seu Instagram.
Opa.
Então, bom, vou passar MS Fernandes Consultoria. Esse é o homem do agro, isso o homem aí da cana-de-açúcar, manja tudo. Entre lá para você conversar com ele. MS Fernandes Consultoria. E se você quiser participar, audiência majestade@jovempan.com.br. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Boa. Tanta gente bacana que nos acompanha.
A galera.
Dito isso, vamos falar de séries. Vamos falar de filmes.
Também.
E agora é um segmento muito especial.
Por quê?
Ah, como eu gosto desse segmento, porque atrai uma audiência cativa desse quadro. É com você, cis, homens, cis, que param tudo neste momento só para ficarem molhadinhos com o metal da minha voz.
Ai,
alô,
gostei.
Alô, teste 1, 2.
Ixi, derrubou.
Experiência. Linhagem Geek. Com o Homem-Aranha, com o andar prejudicado, André Alba.
Linhagem Geek. Linhagem Geek. Linhagem
Geek. Tá sério aí.
Zé da Manga.
Desesperada a deixa do Reginaldo, que ele me colocou de refém agora do meu próprio quadro. Grande momento, Reginaldo. Vai ter volta. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. E vamos lá. A polêmica da vez, né? Sempre tem uma polêmica, né? Não sou eu que invento.
É assim. Lá vem.
Não, que eu não invento absolutamente nada.
Eu aumento, mas não invento.
Mas vai ter... Aí, muito se discutia a respeito do limite do humor, Delari.
Lá vem.
E qual é o limite da Suzane von Richthofen?
Eita!
Porque vai ter outro documentário da Netflix,
boa,
da Suzane.
Boa.
E aí já
fizeram pouco.
É, já tá viralizando algumas imagens em que ela tá rindo, porque ela vai dar um depoimento de novo, ela vai dar o depoimento dela a respeito de tudo aquilo que aconteceu, que já foi retratado já em documentário, já foi retratado em filme, agora até o ano passado no Tremembé do nosso querido Ulisses. Mais uma vez teremos o documentário da... E aí, já tá causando polêmica, Zuzi?
Ah, sabia.
Porque ainda não tem data de estreia o documentário, obviamente. Isso também é uma Suzane peça publicitária, obviamente, pra lógico você falar do documentário. Mas parece que, supostamente, vou roubar o seu supostamente, ela vai visitar a casa dela, onde tudo aconteceu. É meio macabro isso, né?
É legal.
Pra dar a versão dela, o que seria a versão dela, que já foi... Já foi tudo consumado. Já.
A turma ficou brava porque ela sorriu, porque ela gargalhou, né, nesse trecho que fala sobre a morte dos pais.
Ah, mas certo, ela tá viva, mano.
Mas é pra chamar atenção. E estão falando que ela ganhou muito dinheiro, que aí vem uma outra polêmica relacionada a isso. A gente sabe que a Netflix já fez outros documentários também.
Sim.
Você deve lembrar da Elise Matsunaga, que foi um sucesso também o documentário. Mas a turma tá brava porque estão pagando dinheiro pela, né, a gente sabe
dinheiro
que
público.
Ela fez. Não, dinheiro então, privado da então, própria empresa, tá certo. Faz o que ele quiser.
É, a produção da Netflix tem o título provisório de Suzane vai falar.
Suzane.
E aí você tem,
é porque
né?
o De Volta Pra Casa já tem o Homem-Aranha, então não dá.
É, porque você tem aí a super exposição, mais uma vez, do caso, e ela é a culpada de tudo aquilo. E segundo alguns vazamentos também, ela fala da ausência dos pais. Uma forma, né, aquela tentativa de jogar um pouco a culpa pros pais de tudo aquilo que aconteceu.
Exato, a frieza dos pais, né?
A
ela
culpa
fala.
É da vítima.
É, a culpa é.
Mas você sabe que nos Estados Unidos, Alba, é muito comum isso, né? Grandes assassinos
ganharem muito
dinheiro com séries.
Irmão Menem.
Tanto sabe isso que muitas vezes o acordo para diminuir a pena é que a pessoa não possa ganhar dinheiro.
As pessoas também reclamam, mas assistem.
Isso exato.
Aí é dinheiro.
Isso é verdade.
Se ninguém consumisse...
Fica reclamando, mas vai lá e assiste.
Se ninguém consumisse...
Posso dar uma dica?
Tremembé.
Porque a gente fala aqui de inteligência artificial.
Certo. Sim.
Mas aí que está a grande sacada.
O pulo do gato?
O pulo do gato.
Ele pula de gato.
Porque é um documentário muito bom. Chama Epic. É um show...
Epic.
Epic. É um show... Elvis Presley in concert.
Ó.
Vocês gostam do Elvis Presley?
Eu gosto.
Ou acho que Elvis Presley não significa muita coisa?
Muito. Eu gosto bastante.
O seguinte, o Elvis Presley, ele fez sucesso moleque, depois ele foi pro exército, depois ele fez 30 filmes.
Sim.
Puta filme ruim.
Sim.
E aí em 69, ele vai fazer o show dele em Vegas.
Sim.
Vocês lembram que saiu um filme do Elvis?
Sim, com o Ashton Butler e com o Tom Hanks.
Oscar, né?
Isso. O mesmo diretor, ele pegou esse material para assistir, para ver. Então era um material antigo que tinha de apresentações, dessas apresentações, e ele pegou a inteligência artificial, sincronizou, fez um trabalho magnífico. Aí que está a inteligência artificial, aí é boa.
Serviu bom. Nas mãos certas.
Exatamente, porque ele fez o ciclo. Você assiste, você fala, caramba, parece que o cara gravou esse ontem. Show ontem. Puts, e era um momento que não tinha áudio, que não sei o quê. Ele fez um trabalho espetacular.
Aonde vemos?
É Prime.
Prime.
E aí você vê...
Legal.
O que era Elvis? Por isso que o Elvis era considerado. Porque eu não peguei muito Elvis, né? O Elvis é um cara meio que.
Mais antigo.
Meu, mas o cara no palco, pelo amor.
Absurdo.
Muito bom isso.
Elvis é demais, né?
Muito bom esse documentário. Então, é esse diretor aí, ele é australiano, cara. É o mesmo diretor do filme. Muito bom esse trabalho, cara. Quem gosta dele? Os velhos gostam mais, né?
Olha lá. Elvis é
meu pai ama. Suspicious Mind.
Ó. Suspicious Mind.
Vou conferir.
É muito bom. Você gosta?
Eu gosto muito de Elvis. Meu pai ouvia muito Elvis em casa.
Aquele show lá que fizeram em 2012 também é bem legal. Aquele no telão, que entra na limusine, que lá também eu
vi. Foi legal também.
DVD bem bacana, mas, pô, com essa qualidade aí, vamos ver. Quero ver.
Muito legal.
Posso dar uma dica também?
Quem gostar, quem não gostar, não assiste.
Não reclama também.
E não enche o saco.
Não assistam, porém, não me enchem o saco.
Boa. É só uma sugestão.
Porque eu estou de Chico.
Boa. Eu queria dar uma dica aqui, que é uma coisa que eu assisti. Eu não sei se vocês já falaram, não lembro. Mas eu descobri que vai ter a segunda temporada. É uma série de comédia chamada Animal, que é espanhola, é bem legal, cara. Eu achei bem legal. É um velho rabugento ele é veterinário. E aí ele trabalha na fazenda e tal, ele gosta disso aí. Só que aí não pagam ele direito. Ele vai trabalhar com a sobrinha que trabalha numa grande rede aí de pet. E é muito legal, tá, cara. Bom. É isso aí, é muito legal.
Boa sinopse.
É bem legal. Vale a pena assistir e vai legal. Sair a segunda temporada. É espanhol e é um humor muito, muito bacaninho.
É animal. É animal. Emílio, você falou da inteligência artificial e isso aqui eu acho que a gente vai ver cada vez mais essa notícia aqui. O Val Kilmer, todo mundo lembra do Val Kilmer, né? O Val Kilmer fez vários filmes clássicos, inclusive o Top Gun, né? O original, e depois ele participou do Top Gun Maverick. Ele faleceu em 2025, só que é o seguinte, Sami. Ele vai estar num novo filme,
vai.
O Val Kilmer. O Val Kilmer ele vai ser
já tinha assinado.
Recriado.
Eu noticiei aqui.
Inteligência artificial, você falou?
Eu falei, eu li do seu site.
Você viu no meu site?
Quando você deu o Leonardo...
É.
Quando você deu os seus 30 dias.
Sim, mas é bem legal. Traga mais, por favor.
Não, tem
mas
mais informações.
Diga, por favor.
Porque é o seguinte, Sammy. A família autorizou ali o apoio total. E assim, isso vai ter um precedente gigantesco em Hollywood, porque, como o Emílio falou do Elvis, e nós temos vários artistas clássicos, isso aí pode acabar, vai acontecer cada vez mais.
Você vai virar um avatar, que nem o Walt Disney fez
é
o Mickey.
Aí.
Depois que ele morreu, o Mickey continua presente e dando receita.
O Mickey
agora, cada um vai ser o próprio avatar.
Não, mas o Mickey é desenho.
É.
Sim, mas exatamente. Você vai ter o avatar, que é o desenho, só que é igual. Só que a semelhança pela IA
tá,
é que
entendi,
não difere. Mano. Exatamente.
Como é que é? É você ou é IA?
Não sabemos.
Quando ele...
É IA, agora sou eu.
Quando
chega atrasado, sou eu.
Quando ele fez o Top Gun Maverick, a voz dele já foi recriada.
Sim.
Um pouco com inteligência artificial. Voz, né? Que ele teve acho que câncer na garganta.
Exato.
E aí o Val Kilmer vai estar num filme.
Tem um documentário dele, né?
Sim.
Triste.
É triste.
Muito triste.
É. Mas assim, isso aí vai abrir. E os produtores, os diretores ali do filme falaram que ele vai ter não vai ser uma aparição, ele vai ter um papel providencial ali,
sim,
no filme.
Sim.
Então a gente vai ver, acho que pela primeira vez, um grande artista, né, sendo recriado por inteligência artificial dentro de um filme. Então,
morto?
É.
Mas eles fizeram, no Mandalorian, eles fizeram o Luke Skywalker jovem, pegaram o mesmo ator, né, o Mark Hamill, e rejuvenesceram ele, porque, como passa anteriormente, conseguiram fazer também
O Indiana Jones também tem
Indiana isso. Jones também.
O Paixão de Cristo.
Mas
o último Indiana Jones tem isso também.
Você é gracinha, galera. Não vem não, pô.
Que mais?
Pra gente finalizar, nós temos só, pra quem gosta, né, dos clássicos que a gente tá falando aqui, o Robocop vai ter uma nova série. Vai ter um reboot. Já teve lá o do Padilha, né? Mas vai ter uma nova série aí, pra quem curte aí, o Robocop é um grande clássico. A Prime Video já tem todos os direitos, então em breve teremos aí mais uma série do Robocop, que é um clássico.
Tomara
aí.
Tomara que seja esse visual.
É, da sessão da tarde.
Tomara que seja esse visual.
Muito bem. Deixa eu só falar uma coisa. Tem aqui um produto que fez o maior sucesso.
Opa,
aqui
no programa muito Pânico. Bom, muito bonito.
E tá de volta muitos pedidos, meu querido Zuzu.
Pois não.
Eu vou fazer uma pergunta pra você agora.
Faça.
Uma pergunta que está aqui. Tirando Natal, você sabe qual a data que o comércio mais vende, mais fatura no Brasil? Tá fácil, hein?
Esta é muito fácil. É o Dia das Mães. Maio tá logo ali, batendo na porta. E é a época que todo mundo quer dar presente. A loja, a gente já sabe, fica lotada, entupida. É uma loucura, Emiliano.
É isso aí, Bichovski. E é por isso que a gente precisa dar um recado importante para quem está assistindo o programa Pânico agora. Você vai prestar muita atenção. Você está aí. Fez muito sucesso quando eles vieram aqui. É um investimento baixíssimo. É uma dica para você. Você pode lucrar muito com a revenda desse produto, que são semijoias, aproveitando essa data que está aí. Você não vai ser o cara que gasta comprando presente. Você vai ser o cara que ganha dinheiro. Você lembra do pessoal da Lunos e Joias?
Opa,
Lunos e Joias,
pô, foi um sucesso.
Casal maravilhoso, eles estiveram aqui outro dia e foi aquele sucesso absoluto, não é, Zuzu?
Lógico que eu lembro, não sei se você sabe, mas Samidano, o site dele quase caiu, congestionou tudo. O pessoal de casa foi loucura, né, querendo aproveitar a oportunidade, e foi muito bom.
Então, eles voltaram aqui, para quem não conhece, não é isso? A Lunos é simplesmente... Eles são os maiores fabricantes de semijoias do Brasil. E o grande diferencial deles é a qualidade extrema. Por quê? Dá uma olhada. Ó, são joias elegantes, são modernas, banhadas a ouro 18 quilates, prata 1000, tudo 100% antialérgico e com um ano de garantia. Não é qualquer coisinha, não. Produto de primeira linha para você, é produto daquele que você vende uma vez e o cliente volta para comprar mais.
Boa, e o maior segredo deles é o preço. Sabe por quê, Emílio? Não tem atravessador. O produto sai direto da fábrica deles para sua mão. E o melhor, o preço é o melhor preço disparado e que faz chegar o seu lucro, sabe quanto? 500%.
Aí que está 500. A jogada. Para quem quer começar do zero, para quem quer ter uma renda extra ou até a sua renda principal, essa é a oportunidade perfeita. Você sabe por quê?
Por quê?
Porque você não precisa nem de ter o CNPJ.
Tá bom.
Você começa hoje com o seu CPF, sem burocracia, sem dor de cabeça. Imagina só, presta atenção na matemática, professor Samidano.
Vamos lá.
Tem peças no site, lá no site deles, tá aí o endereço também. Essas peças custam R$20 e você pode revender por R$100.
Bela margem, hein?
Porra. Exatamente. É só colocar dinheiro limpo no bolso por peça vendida para você fazer o seu Dia das Mães muito mais feliz.
Olha,
entendeu,
só,
Zuzu?
Eu entendi.
Você que é um cara do business.
Eu gosto, que ó. A primeira é imperdível e é pro Samidana.
Vamos lá, promoções. Promoções.
A partir de apenas 3 peças no site, de qualquer modelo, você já libera, sabe o quê? O preço de atacado com 85% de desconto. E ainda o mais importante, você pode parcelar em 10 vezes sem juros com frete grátis.
É isso aí. O site, eu vou dar aqui para você.
Fala lá.
Lunoze, como é que escreve? Quem tá no rádio? lunoze.com.br. Tá legal? lunoze.com.br. Então você já vai começar do jeito certo, entrando no site, tem o mostruário completo na mão, tem o kit Charm, que é uma maleta, são 50 peças, tá aí bom. Já é a maletinha, tá legal? Peças selecionadas, bacana, caprichada pra você. Eles são especialistas nisso, e essa maleta não tem erro. Você sabe quanto vai sair?
Quanto?
Fala. 10 de R$54,90 a maleta.
Ô, louco.
Dá menos de R$2 por dia para você ter o seu próprio negócio. O Delari já quer sair aqui do programa, quer entrar porque ele gosta de lucro, não é isso?
Muito bom. Ó, presta atenção que este é o momento para você garantir o seu mostruário para o Dia das Mães, que agora em abril, porque você sabe, o estoque vai voar e em maio você vai perder essa oportunidade. Vai agora para você fazer bom negócio, Emiliano.
É isso aí. Então, vale para você do Brasil inteiro, tá? Então você pode entrar no... Você fez muito sucesso.
Muito.
Isso era aqui a semana passada,
é, né? Cara,
um casal simpático. E você vai fazer o seguinte, você pode, quem está em tela pode apontar aí a câmera do celular.
Show.
Tem o QR Code aí na tela agora. Ou então, você entra no site.
Qual é?
Está no rádio? Lunoze. L-U-N-O-Z-E, lunoze.com.br. Tem também o Instagram, arroba lunoze. Você vai montar o estoque agora e vai faturar muito alto em maio.
Sensacional.
Você Nossa, que tem cara. Muitos amigos.
Eu tenho.
E dá uma olhada aqui. Ó.
Não, é de qualidade,
qualidade,
né, cara?
Mesmo.
E não tem você vê, 500%, além de ser presente ao Dia das Mães, é um business, né, Emílio? Que você pode abrir na física,
claro.
Como você falou aqui, e vender a Lunoze, que é sucesso total.
E essa promoção é especial para quem está acompanhando o Pânico.
Boa.
Gostei.
Gostei.
Vou levar para mim.
Compre, vende e ainda dá lucro.
Eu gostei tanto. Eu não sei fechar, Dedê. Dedê, você fecha aqui?
Mas a caixa é de categoria, né?
É, pode muito
pegar.
Legal.
Pode pegar. Ó, Sami.
É bom para levar.
Uma hora você vai olha precisar de um desse aqui. Pô,
olha aqui, ó. Olha aqui, Paulinha.
Aqui, ó.
Oh, não é?
São muito bonitas. Elas deram de presente.
Sim.
Pô, lindo.
Olha só.
Demais. Qualidade.
Qualidade.
Ó aqui, Paulinha. Depois eu vou vender pra Paulinha. Lunoze. Sucesso total. Casal muito simpático.
Joia é um negócio que dá muito dinheiro pra
sim.
quem...
A margem, né? O que o Sami que trabalha com business, o markup é...
O Sami não conta isso pra
ele
gente.
Ele não fala.
Ele não fala o que dá e o que só não dá. É só ele quer ficar esse bilionário. Aí. Então entra lá no site, entra, tem o QR Code aí na
show.
Tela. Pra você que quer fazer um negócio, quer ganhar uma grana aí no Dia das Mães, é uma oportunidade. Você conhece bastante gente?
Show.
Faça como eu esqueci o nome dela agora, Dedê. Vocês Lu também não me ajudam. Da Lunoze.
É um casal fantástico que veio aqui,
ela empreendedores. Ela vai nas festas,
sim.
leva a maletinha.
Já.
E chega na festa, oferece.
As amigas.
Nossa, que lindo. Todo mundo gosta.
Aqui pra você. É a forma de você começar o seu negócio.
É isso aí, bichobes.
Falou bonito.
Pra quem não tem preguiça, tem negócio.
Boa.
Dito isso,
bora.
Eu vou fazer um break agora para Reginaldo. Reginaldo, manda um breakzinho, Rerê.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui.
A Dias...
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. And fields of flowers grow.
O nosso trabalho, né? O meu trabalho, por exemplo, né? É tentar não convencer, porque eu também não quero convencer ninguém, né? Mas mostrar, por exemplo, né? O Fuzil estava aí falando que aquilo lá não tem a menor condição de voar porque não tem motor. Tem motor sim, Fuzil, porque você não viu direito na NASA, lá no Kennedy Space Center. Aquela nave ali, o módulo de ascensão, ela tem baixa motorzão. Ela tem um motor e ela tem tanque também. Todas aquelas bolinhas de metal que você vê em volta dela, não sei se você vai lembrar. Aquilo lá são, motor, são tanques de combustível. O ponto é, para você sair da Lua, você precisa de muito menos combustível, porque a Lua não tem atmosfera, a gravidade na Lua é muito menor que a da Terra, então você precisa de pouquinho combustível para sair. Então isso é legal. Outra coisa, olha esse negócio, parece uma geladeira, o espaço é vácuo, você não precisa ter aerodinâmica, entendeu? Tanto que tem uma brincadeira aqui na NASA, que o pessoal faz o seguinte, a abelha é o bicho que tem a menor a pior aerodinâmica do planeta para voar. E ela voa, entendeu? Então, não sabendo disso, ela foi lá e voou, né? É o que é o negócio que eles fazem aí. Então, essa nave aí não tem problema nenhum, porque no vácuo não tem ar, então você pode jogar uma geladeira que você não precisa de aerodinâmica para voar. Então, isso aí não tem. Isso aí não seria desculpa. Outra coisa, a gente viu uma Guerra Fria. A União Soviética foi o primeiro país a parabenizar e a reconhecer que os Estados Unidos tinham pousado na Lua, tinham chegado lá na Lua, entendeu? Então tem todo aí um conjunto de evidências aí, como a gente diz, para refutar aí a galera que acha que não pisamos. Pisamos sim, não foi uma vez só, tá? 12 seres humanos pisaram na Lua. As missões Apolo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Então muita gente só fala da primeira, mas não foi só uma vez. Verdade. Foram 6 vezes que nós pisamos na Lua e vamos voltar agora de novo.
Ô, meu querido, e você sabe qual foi a grande contribuição do homem que a gente, né, hoje aqui, a consequência dessa viagem interplanetária? Não é? É interplanetário?
Não. Lua não é planeta.
Não, não chega a ser interplanetário.
Mas é fora da atmosfera, sim. Não é isso? Como é que chama essa viagem?
Espacial.
Espacial. Foi a panela de teflon.
Isso.
Que nós temos hoje. Que
na verdade,
micro-ondas.
Na verdade, Emílio, foram várias, tá?
Não vem, não.
A NASA solta.
Não vem inventando. Não vem inventando. A panela
de teflon. A NASA solta todo ano, a NASA solta um livrão dessa grossura chamado spin-off. São os spin-offs do programa espacial. Tudo, muita coisa que a gente usa hoje, câmera do celular, veio do programa espacial.
Não, pera lá, calma. O cara que está tirando a foto, o cara que está tirando as fotos, ele está com uma Nikon, que é a Nikon 5.
A japonesa.
Vamos lá.
A
velha.
Vamos
explicar. É da primeira viagem.
Não vem explicar. Você gosta de explicar muita coisa. Você gosta de explicar muita coisa.
A gente não quer saber tudo.
E a gente estudou muito.
Muito.
Já começa o nome.
Estudou no supletivo Madureza.
Já começa o nome do projeto, que é da irmã do Apolo.
Sim.
O projeto já é feminista em último grau.
Isso.
Já começa...
Com o nome de mina.
Já começa com o nome de mina.
Fora que devia ser Lu, masculino. Sim.
Já é Lua. Em último grau, já começa feminista o projeto. Então, quer dizer, você disse que o interesse agora, você já teve aqui no programa, agora falando mais sério, sem brincadeira, certo. É algo que tem na Lua, que é um minério... E é esse que é o interesse aqui na Terra. Por quê? Porque os chineses chegaram lá, os indianos também têm um projeto e os americanos não querem ficar para trás. Qual é realmente a importância agora, nos dias de hoje, dessa viagem?
Boa.
Como é que é? Espacial.
Espacial.
Isso mesmo. Então, o interesse hoje é um interesse que vai... Antigamente, lá na década de 60, 70, era pisar e ganhar do seu inimigo, né? Que no caso União Soviética. Agora é você explorar a Lua comercialmente. A Lua tem várias coisas, tem vários minerais, tá? Ela tem muita terra rara, toda essa discussão de terra rara. A Lua tem muito disso. A Lua tem água, e a água é muito importante para fazer combustível de foguete. E aí você soltar satélites da Lua em vez de soltar da Terra, que seria muito mais barato. E tem um elemento lá muito especial, que é o chamado Hélio 3, que é o elemento que pode tornar a fusão nuclear uma realidade aqui no planeta Terra. E a fusão nuclear, que é uma maneira de você produzir energia, é a única maneira limpa de se produzir energia que a gente tem. Nenhum outro tipo de produção de energia que você falar, ela é limpa. Todas têm problema. Uma tem mais problemas que as outras, mas todas têm problema. A fusão nuclear é a única maneira de se produzir energia limpa, só que para que a fusão aconteça de forma equilibrada, de forma estabilizada, como a gente chama, a gente precisa desse elemento químico que é o Hélio 3. E o Hélio 3, ele só tem na Lua. Ele tem na Terra? Ele tem na Terra, só que está lá no núcleo da Terra. Não tem na superfície da Terra. Então, para você extrair o Hélio 3, é só da Lua. Então, já tem empresas aqui nos Estados Unidos que já estão recebendo investimento para construir robôs, para construir veículos que vão para a Lua para extrair o Hélio 3. Então, hoje, a corrida é outra. Hoje, a corrida é comercial e geopolítica também, porque também é um posicionamento muito importante quem chegar na Lua primeiro. Obviamente, tem toda essa discussão. Eu vi aí, acho que o Morgado falando, né? Já colocou a bandeira lá. Quer dizer que a Lua é minha? Isso é uma discussão muito grande que você tem hoje, que isso aí faz parte de uma área que a gente chama de direito espacial. Tem muita e muita gente hoje debruçada, estudando sobre como que vai ser isso. Já chegaram a cogitar, uma curiosidade pessoal, já chegaram a cogitar em fazer um tratado de Tordesilhas.
Caramba!
Um tratado de Tordesilhas?
Sim.
Então, eles já pensaram em fazer o seguinte, ó, para não ter briga, pega a Lua, passa uma linha ali no meio, Eita. Um lado é dos Estados Unidos, outro lado é da China.
Ô Sacani, então, agora, assim, desculpa te interromper, né? Nessa questão, era isso que eu ia te perguntar, se com esse com Artemis indo, se isso avançou, né? Você falou que agora tem essa questão que pode ser uma espécie de tratado de Tordesilhas, mas e a questão do lado escuro da Lua? Porque assim, vamos dividir, mas quem vai ficar do lado de lá ou do lado de cá? Porque às vezes...
É dividir...
Igualzinho.
É dividir a esfera, né? Dividir a esfera.
Porra.
Corta no meio... O país vai ter metade do lado visível e a outra metade do lado escuro.
Boa. Né?
O lado direito e esquerdo
então,
do Morgado.
É isso que está avançando, então, porque assim, já que os caras foram para lá e talvez possa trazer mais... eles não vão trazer nada agora, né? Só vai para ver o que está pegando lá.
Essa missão aí, vamos até explicar, né? Essa missão Artemis 2, né? Ela é um teste, tá? Ela é equivalente, na época das missões Apolo, ao que foi a Apolo 8. Tanto que essa imagem que vocês mostraram aí da Terra nascendo, essa imagem ela tem um nome, ela chama Earthrise, e ela, que é a Terra ali em cima da superfície da Lua, eles recriaram a mesma foto que foi feita pela Apolo 8. Então essa missão de hoje aqui, a Artemis 2, ela é o equivalente à Apolo 8 lá da década de 60, beleza? Qual que é o intuito dessa missão de hoje? Essa aí, essa foto aí que vocês estão vendo, da Terra nascendo, é igualzinha a foto que foi feita lá na Apolo 8. O objetivo é o seguinte, essa cápsula que eles estão dentro dela, chamada cápsula Orion, ela já voou duas vezes para o espaço, duas vezes sem tripulação. Então você precisa testar um negócio que a gente chama de sistema de suporte à vida. Será que essa cápsula ela é capaz de levar humanos dentro dela para o espaço profundo e trazer esses caras de volta vivos? É isso que a gente está testando. Então eles estão testando várias coisas. Será que o sistema de reciclar o ar dentro dela funciona? Será que o sistema de reciclar a água dentro dela funciona? Será que ela tem um espaço tranquilo para os astronautas conviverem? Ela seria a maior da categoria, entendeu? Se fosse uma categoria de carro, né, a gente não fala, esse é o maior da categoria? Essa cápsula ela é a maior da categoria, ela tem um volume habitável muito grande. Então, assim, só que tudo isso precisa ser testado para não ter problema. E ela teve problemas, né? Tem o famoso problema no banheiro. Ela deu um problema no banheiro, tá? Ela deu um problema no banheiro.
Mas disse que a Apollo era pior, né? A Apollo o cara fazia na frente de todo mundo.
Na fralda.
Fazia na fralda, né? Deixa eu perguntar um negócio para você. O nosso astronauta ficou meio cegueta, ficou surdo.
Vitiligo.
Isso aí não é uma coisa, não é um negócio. O astronauta que faz essas viagens volta todo trumbicado, né?
O grande problema para viagens espaciais é o corpo humano, cara. Isso a gente não sabe. Cada corpo humano, ele responde de uma maneira. Eu converso direto com um grande astronauta americano, o astronauta mais velho dos Estados Unidos, ele chama Tom Petty. Ele já foi várias vezes para o espaço. Eu converso direto com ele. E toda vez que esse cara volta do espaço, ele desmaia. Ele falou, cara, isso é uma coisa do meu... A minha reação do meu corpo é essa. Tem gente que sai andando, tem gente que sai sorrindo, tem gente que desmaia, tem gente que sai meio cambaleando.
Tem gente que nem volta.
O grande problema da viagem espacial de longa duração, não é o caso dessa, tá? Mas de longa duração, é como que o corpo humano reage à microgravidade. E isso a gente tá tentando. Tem vários e vários estudos. Aí a área da medicina espacial, que é uma outra área muito legal para quem quiser aí seguir essa carreira. E você tem que entender, porque cada corpo humano vai reagir de um jeito. Se a gente pegar nós todos aqui agora e entrar dentro do avião, um vai ficar com o ouvido entupido, um vai ter enjoo, um vai dormir, não vai sentir nada, um vai ter pânico. E, então, assim, como que a gente faz com o corpo humano? O corpo humano realmente é o grande problema aí, Emílio.
Boa. Quem mais? Tem, muito, tem perguntas?
Muito bom. Ô, Sacani, o que eu queria perguntar é o seguinte. Essa galera que é recrutada aí, que eles escolhem e tal, é, isso daí eles escolhem, tipo, a dedo, fala assim, não, vai você por causa do biotipo, vai você por causa do outro biotipo, ou é aleatório mesmo? Pegar e falar, não, essa galera não. Que tá na fila é a galera que vai. Porque, assim, o não, que não. Eu entendi é que essa galera foi de cobaia, tanto que até mandaram um canadense. Primeira vez que os Estados Unidos têm coragem de mandar um canadense pra algum lugar.
Então vamos até falar da tripulação, né? A tripulação dessa missão, primeiro que é uma tripulação extremamente experiente, cara. Como eles estão indo testar várias coisas, você não pode colocar qualquer um. Então vamos lá. Nessa missão aí, a gente tem o Victor Glover, que é um negão ali. Ele é o primeiro astronauta negro a ir ao espaço profundo, tá? Que a gente fala. A mulher, que é a Christina Koch, é a primeira mulher na história a ir ao espaço profundo. Todas as outras ficaram aqui na órbita baixa da Terra.
Sim.
E o canadense é o único primeiro, até hoje, não americano a ir ao espaço profundo. Então, fora tudo isso, você tem a mulher, por exemplo, a Christina Koch, é a mulher que mais passou tempo no espaço. Ela passou 328 dias no total já no espaço. Então, assim, eles são meio que cobaia, mas eles são cobaias muito experientes, porque como eles têm que testar muita coisa na nave, você não pode colocar qualquer um. O trâmite, vamos dizer assim, para você ser astronauta, é extremamente complexo, tá? Então você tem que vir fazer um curso que demora anos, você tem que se formar nesse curso, e mesmo se formando, não quer dizer que você vai para o espaço. Você entra numa fila, numa escala gigantesca que a NASA já tem, para ver quem vai para o espaço ou não. Então não é qualquer um. Eles são esses quatro aí foram escolhidos a dedo mesmo, oh, por serem muito experientes, tá?
Deixa eu perguntar um negócio para você. E aí, porque esse esquema aí, o esquema do módulo lunar, tudo é do Von Braun, né? O Von Braun que bolou isso, né?
O Von Braun que bolou toda,
ele bolou
toda astronáutica moderna, isso. A gente deve ao Von Braun.
Que é o quê? A nave vai lá, ele pega o módulo, aí a outra fica ali no coisa, ele desce e sobe. É mesmo esquema.
Faz baldeação.
Não tem, vai ser a baldeação.
Faz baldeação.
Não lá. Tem, não vai descer uma navezinha. Por que os caras não conseguem fazer? Tem que ser sempre esse sistema de baldeação. É igual o metrô. É o metrô. Toda hora você tem que fazer uma baldeação.
Desce na Sé e vai pra Lua.
Na rosa.
É, por quê, né? Porque a Lua está muito longe. A NASA, na verdade, lá no programa Apollo, a NASA pensou durante um tempo em mandar um foguete direto. Chamava programa Apollo Nova. O pessoal não conhece muito desse programa, mas ele chegou a existir.
Sem escala.
E ele logo foi descartado porque ele precisava ser um foguete gigantesco, mas muito, muito maior do que o Saturno V foi, para poder fazer uma viagem direta. Então, o que a gente faz? A viagem para a Lua, na verdade, ela é feita com um foguetão, que é esse aí que está mostrando agora, o SLS. Ele tem 98 metros de altura, sendo que praticamente todo ele é combustível. E lá na ponta está a cápsula com os astronautas. Então, o que, que ele faz, basicamente, é dar uma impulsionada na cápsula. E esse foguete, pela potência dele, ele consegue dar um impulso na cápsula suficiente para que ela saia da força de gravidade da Terra e chegue na Lua. Entendeu?
Boa.
Só que importante, tá, pessoal? Essa cápsula aí, ela nunca vai pousar na Lua. Essa cápsula, ela não foi feita para pousar na Lua, tá? Quem vai pousar na Lua são os módulos lunares que estão sendo construídos nesse momento por duas empresas. A SpaceX com o Starship e a Blue Origin com o Blue Moon. Tá?
Que é aquele feito
ano que vem.
Que é aquele levinho feito de papel alumínio. Que é o que tá lá que o fuzil viu. É papel alumínio.
É, SpaceX.
É papel alumínio.
É.
Você acha que o papel alumínio é surgiu da onde?
Ô, Sacani,
deixa eu te falar. E eles voltam no mesmo esquema da Apollo. Não é o foguete, exato, que volta de ré.
Não.
Por que não é o foguete que volta de ré? Essa foi uma pergunta que fizeram para mim hoje.
Então, o foguete voltar de ré, o que é o Falcon 9 e o New Glenn, que é o foguete do Jeff Bezos, o que volta de ré dele é o tanque de combustível, para você encher de novo ele de combustível e mandar outra coisa para cima. Por que que a gente não coloca astronautas nesse negócio de voltar de ré? Porque isso aí precisa ser um negócio muito bem... Cara, você está colocando vidas humanas ali. Você concorda comigo que a gente já fez, durante muitas e muitas décadas, o sistema de voltar o ser humano na cápsula, caindo no mar, indo lá e resgatar ele? Isso aí já é um negócio padrão, entendeu? Sim. Então é isso que eu queria falar quando você falou da câmera. que é uma Nikon D5, que é uma câmera do 2015, 2016.
É velha.
Por que não colocaram uma câmera, uma câmera de agora, por exemplo, que saiu semana passada? Cara, porque você tem que ter... É igualzinho à aviação. A aviação, os aviões que a gente voa hoje, o mais moderno, o computador que está ali tomando conta dele é um computador lá do início dos anos 2000. Não é um computador moderno. Por quê? Porque são equipamentos que já foram testados, retestados, checados, verificados, comissionados para tudo isso. Esses astronautas estão levando o iPhone 17, por exemplo, dentro da cápsula. É um teste que estão fazendo também, entendeu? Mas a câmera que vai fazer a foto, que ele tem que ser algo que os caras já sabem mexer, que os caras já são muito bem treinados. Se ela dá uma engripada ali, se ela dá um problema, qualquer coisa, o cara sabe lidar com aquilo porque é um equipamento que está há muitos e muitos anos sendo usado já.
Boa.
Então é isso que acontece. O pessoal aí sabe melhor que eu, o Sander sabe melhor que eu. Existe no mundo, né, as pessoas que são early adopters, né? Então, por exemplo, sai um negócio novo, a pessoa vai lá e compra.
Tipo
aí
eu.
Aí começa a dar pau naquele negócio. Sabia,
dá muito pau.
Tem gente que não gosta, tem gente que fala assim, cara, quer dizer, eu só compro um computador daqui 3 anos, porque eu sei que muita gente já usou e testou ele. Ué, por que você faz isso?
Perfeito.
Por que você não sai aí agora e compra o último modelo que lançar, o último modelo de carro, por exemplo, que lançar agora? Por quê? Se der um problema, não vai ter nem mecânico para arrumar seu carro. Entendeu?
Então
é a mesma coisa. A gente tem que pegar tudo que a gente faz no nosso dia a dia.
Sim.
E a exploração espacial é a mesma coisa.
Aliás,
é muito pior, né?
Sim, só por falar em máquina fotográfica, tem uma grande polêmica que é a cor da Lua. Todo mundo achou que a Lua era cinza. E agora viu que tem uma coloração que deve ser os minérios também. Por que tem uma cor diferente?
Exato.
Tem a imagem aí, se o Bernardo até mandei para ele. Olha que linda que é a Lua. Olha só,
isso aí está errado. Isso aí é o Color.
Como é que chama? Não é.
Photoshop.
É ou não color é brush. Uma lua colorida?
Isso aí sabe.
Isso aí é o Milton Dunha.
Paintbrush.
Não é
paintbrush.
A lua é colorida, essa
isso
cara.
Isso aí já tinha.
Olha lá.
No Windows 95.
Tá, que coisa linda.
O meu cabelo.
Tá parecendo o Milton Dunha na Sapucaí.
É igual o meu cabelo, prateado.
Ela é, cara. Ela é colorida pelo seguinte fato, pessoal. Os minérios que compõem a lua são diferentes minérios. Então, por exemplo, aonde você tem o tal do hélio-3 é uma coloração, onde você tem cobalto é outra, onde você tem tório é outra, onde você tem uma maior parte de rocha vulcânica é uma outra coloração. Não tem como. Cara, pessoal, é a mesma coisa aqui na Terra, tá? A Terra, se você pegar e fazer uma viagem longa aí pelo interior de São Paulo, por exemplo, você vai ver mudando de cor. Por quê? Porque cada lugar, o terreno é diferente. A Lua é exatamente desse jeito, tá? O problema, por que aqui no céu a gente não vê isso? Porque a Lua está muito longe, entendeu? E ela está sendo iluminada direto pelo Sol. Então, quando aquilo lá... E o nosso olho, né, não tem essa sensibilidade a essa distância. É muito legal que quando os astronautas passaram perto da Lua ali, eles passaram cerca de 6 mil quilômetros de distância da Lua, eles se assustaram e falaram, caramba, a Lua parece meio amarronzada aqui, meio não sei o que ali. Ele foi dando um relato dele do que ele estava vendo na hora que ele estava passando. Então isso é muito legal. Obviamente, quando você pega uma câmera só e você tem que ajustar os parâmetros da câmera, de exposição e tudo, obviamente você não vai ver essa diferença. Mas até a olho nu, o Victor Glover foi o cara que falou isso ontem dentro da cápsula, ele falou, pô, eu consigo ver aqui as diferenças de coloração do terreno lunar. E é assim mesmo, porque são diferentes materiais que compõem o terreno.
Agora, tem uma coisa, né? Porque tem a reentrada. E aí que isso. Pode todo mundo ir pro saco,
pro vinagre.
Virar um churrasco fácil, né? Continua... É o teflonzão, é o mesmo esquema. É o mesmo esquema antigo. Né?
Na bacia.
É a bacia de teflon. Aquelas panelas lá da.
Que vem aí.
Panela lá da Avan.
1406.
A gente faz propaganda aqui toda segunda-feira. 5 panelas embaixo da coisa e vambora. É o mesmo esquema.
Mas olha que legal. A gente tá dando risada no negócio de panela. O foguetão do Elon Musk, o Starship, que é o maior foguete do mundo, ele é feito exatamente do mesmo material da panela de pressão.
Mentira.
Ele coloca umas coisas ali no meio, uma liga diferente, tá? Mas é praticamente, tanto que o pessoal brinca que quando o foguete dele explodia aqui no Texas e ficava os pedaços lá, o pessoal pegava lá para fazer panela de pressão, porque boa, é exatamente o mesmo material, dá para você fazer, entendeu? Essa cápsula ela volta agora, sexta-feira, dia 10, tá? Às 21 horas, horário de Brasília, tá programado o splashdown, que a gente chama. As cápsulas americanas, tá? Elas pousam em água. E as cápsulas russas e chinesas pousam em terra. Isso é uma coisa diferente que tem entre os países,
por quê?
Tá? Uma
curiosidade. Por quê? Por quê, o Serjão?
Cara, o americano, ele desde do programa Mercury, que foi o primeiro programa espacial a levar ser humano para o espaço, eles decidiram pousar no mar, porque no mar ele tem um amortecimento melhor e tal, os equipamentos, sabe? Então eles bolaram isso e desde então ficou como splashdown. Eles nunca pousaram em terra, naves, né? Pousar em terra tem uma coisa maior. Essa aí não é, né? Essa aí é a Dragon, tá? Só para o pessoal entender. Essa aí é a Dragon, que é a cápsula da SpaceX, que também faz splashdown, que também pousa no mar. Então, o pouso deles é sexta-feira agora, dia 10, às 21 da horas da noite, né? 21 horas no horário de Brasília. E é um momento de tensão, sim, porque ela está vindo. O que aconteceu com essa missão, né? Para o pessoal entender rapidinho. Nós mandamos, eles deram uma volta na Lua, e estão descendo na banguela. É como cacete. Se eles soltassem e vem embora. No cacete.
Boa.
Exatamente. Tá maluco, velho.
Quando eles reentrarem na atmosfera, eles têm que reentrar no ângulo certinho. Porque se eles entrarem no ângulo errado, eles torram inteiro.
Meu Deus do
céu. Se eles entrarem em outro ângulo, eles podem quicar na atmosfera e ir embora. Entendeu? Então tem todo um ângulo muito exato para eles entrarem.
É muito estudo.
Como ela está vindo muito rápida, eles vão fazer uma manobra muito legal. Ela vai como se, muitas aspas aqui, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem. Ela vai dar uma quicadinha na atmosfera para diminuir um pouco a velocidade e depois vai reentrar. Com isso, vai reduzir a temperatura que o escudo de calor dela vai ter que sustentar. E aí a gente espera que dê tudo certo. Até agora deu tudo certo, tirando o probleminha do banheiro. Foi tudo lindo. E acreditamos que vai dar tudo certo com a Artemis 2. O escudo de calor da Artemis 1, que foi o teste que foi feito em 2022, não tripulado, ele deu muito problema, mas eles acho que resolveram. Eles tentaram resolver e tal, mas uma solução que eles encontraram foi essa meio que quicadinha que ela vai dar na atmosfera antes de reentrar.
Muito bem. E você vai estar transmitindo? Onde é que você vai transmitir? Space Today?
Cara, Space Today, eu transmiti o lançamento, foi coisa linda. Convido todo mundo aí, vocês todos aí, estão convidados a um dia vir comigo, tá? Porque o dia que vocês verem um lançamento ao vivo, vocês nunca mais vão querer deixar de ver. Eu tava lá na Flórida, transmiti o lançamento com 400 mil pessoas. Foi assim um negócio impressionante, cara, o que aconteceu na Flórida semana passada, tá? Eu tô aqui em Houston hoje, tá? Aqui em Houston, no Texas. Tô indo visitar a NASA agora. Pessoal, se quiser me acompanhar, eu vou entrar ao vivo visitando a NASA aqui, o Johnson Space Center, tá? E eu tô voltando pra Flórida lá pra poder transmitir depois a chegada deles. Eles não vão chegar na costa da Flórida, não. Eles vão chegar lá do outro lado dos Estados Unidos, tá?
É.
Mas eu vou transmitir tudo no meu canal. Tem muita coisa legal. Saíram imagens hoje aqui impressionantes, tá? Eles viram ontem, pessoal, um eclipse total do Sol.
Que louco.
Só que eles viram do espaço, cara.
Legal.
Isso é uma coisa assim, isso é inédito, tá? Só pra falar uma coisa, tá? O lado oculto da Lua, ele já foi visto pelo ser humano várias vezes, tá? Agora, isso aí que vocês estão vendo, agora saiu a foto hoje, cara. Isso aqui era ao vivo ontem, eles vendo a coroa solar ali, ó, tampado. O Sol tá tampado pela Lua.
Da hora.
Isso aí é um negócio impressionante que eles viram ontem, cara. Isso é impressionante. O Victor Glover, cara, ele falou, cara, eu não tenho como descrever o que eu tô vendo aqui dentro. Olha aí, olha que imagem, cara. Olha isso.
Lindo.
Isso é um negócio espetacular, cara. Isso aí é um negócio espetacular, assim. Não tem. Tomara que isso, assim, voltando lá no começo do papo, né?
É que você perdeu o arco-íris que teve aqui hoje.
Teve um arco-íris. Você não viu o arco-íris. Você
não viu. Que é só você.
Na Pompeia.
O que adianta? Na Pompeia, hoje parou a Pompeia. O arco-íris.
Eu prefiro os Estados Unidos.
Só voltando no começo.
Medo da chuva, o arco-íris.
Eu não tô aqui para convencer ninguém, nem quero, entendeu? O cara quiser continuar acreditando que não pisou na Lua, tá show de bola, embora você use todas as tecnologias, tá? Que foram feitas com as missões todas. Mas o nosso trabalho aqui é tentar trazer pro pessoal, mostrar, entendeu? Que está acontecendo um momento histórico na humanidade e não perca isso não, porque é muito legal.
Ô Sérgio, você é grande. É muito grande. Obrigado. Isso. Tá aí o Sacani.
Olha o arco-íris aí.
A Paulinha também. Tirou foto.
Na Avenida Paulista.
É o que você perdeu.
Qualquer fenômeno natural é maravilhoso.
É isso aí. Sérgio, muito obrigado por você ter atendido a gente. Então todo mundo está convidado a assistir a reentrada. Vai ser no domingo, às 9 da
noite. Sexta.
Ah, desculpa, sexta-feira. 9 da noite.
Dia 10 às 9 da noite. Vou estar ao vivo transmitindo, conversando tudo. É o encerramento da missão. A missão começou dia 1º de abril, o lançamento, e termina agora, dia 10 de abril, com a volta dos astronautas. Aí encerrou a Artemis 2.
Boa. E legal você estar aqui com a gente, tirando dúvidas aí da galera. Obrigado, viu, Sérgio?
Quando quiser. Sérgio. Junto. Um grande abraço, pessoal.
Valeu. Valeu. Valeu.
Boa, Sérgio. Sérgio.
Dito isso, vamos lá saber quem
é o nosso convidado que vai pegar fogo aqui, porque o assunto a gente sabe qual que é.
Vamos. Segue, bicho.
Vamos falar que o Carlos Viana vai estar aqui.
Aê.
Nosso grande político, fez um trabalho excelente na CPMI, lá do INSS, e já está aqui nos bastidores. Boa. Momento de você falar, chama o Carlão, ele está aqui, tá bom?
Muito bem.
Na hora que você quiser.
Eu tenho que fazer o merchanzinho aí, vamos fazer rápido, daqui a pouquinho teremos o Viana aqui.
Boa, fala.
Vamos conversar com o Viana, tem muita coisa para falar aqui. Boa. Vamos fazer uma oferta relâmpago agora. Você já acompanhou o homem aí, o homem voltando à Lua, e agora você tem que dar chance ao seu corpo, para você ter mais saúde, para poder ver essas maravilhas da humanidade.
Sem dúvida.
E está aqui o Magnésio 5.0, esse produto aqui que tem procedência, feito pela Lírios, e o do mercado é o melhor. 5.0 com quelato.
Quelato.
É isso aí.
O que é o quelato?
O quelato é a garra, uma palavra em grego que significa garra. Porque quando você usa o magnésio sem ele ser quelato, muitas vezes passa direto. O corpo elimina e o corpo não absorve. A absorção é maior. Então, quando o magnésio... Inclusive, muitas vezes o médico ele receita para o paciente lá zinco, selênio, outros minerais.
Mineral precisa ser quelatado.
Todo ele precisa ser quelatado.
O organismo
absorve. Exatamente. E esse aqui é o magnésio 5.0 da Lírios. Você sabe que o corpo dá sinais quando está com falta de magnésio. Por exemplo, esquece demais. A gente esqueceu um pouco, tudo bem. Não conseguir concentrar. Às vezes a pessoa não consegue ler uma página de um livro. Porque enquanto ele está lendo, a mente fica pensando em mil coisas. Falta de concentração, memória fraca, falta de magnésio. Dores constantes. Às vezes a pessoa toma o remédio, a dor vai embora, mas no dia seguinte volta a doer de novo. Reclama de dor nas pernas, nas articulações, dores de cabeça frequentes.
Cansaço.
Nossa. Cansaço, Emílio.
Falta de disposição.
Olha, você sabe que hoje a Shirley aqui da maquiagem, ela falou, gente, eu tô impressionado, como eu tô com disposição. O meu cansaço foi embora. Um abraço para você, Shirley, que cuida da gente aqui.
Boa. Você também fala que só dá para nós, você dá para todo mundo.
Você dá para todo mundo, hein,
né? Magnésio,
vocês são especiais. A gente distribui porque todo mundo pede,
né? Mas eu preciso.
Eu tenho que defender. Sim,
Ele tá precisando. Mas o Zuckerberg recebeu uma caixa.
Eu recebi.
Você sabe quem que mandou entregar pra você, né?
Alírios.
Eu que despedi.
Obrigado.
Eu que briguei por
Mas essa sabe o que você, é a brincadeira que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo, a gente tem vontade de dar essa oportunidade pra pessoa tomar o magnésio e ter essa sensação de melhorar a sua saúde, o corpo, a mente.
Claro.
Inclusive a parte cognitiva que você falou e de saúde mental.
Exatamente.
Melhora até a depressão. Depressão, né?
Exatamente. E evita você de entrar nessa situação. Por exemplo, depressão. Se você conseguir evitar de entrar na depressão, é muito melhor.
De um remédio de tarja preta.
O remédio de tarja preta para dormir. Você vai usar um suplemento, não é medicamento?
Relaxa.
Exatamente. Relaxa.
Coração forte. Coração, músculo forte.
Exatamente. É um suplemento que realmente funciona. São mais de 300 indicações, como se fossem 300 gatilhos de saúde todos os dias que você dá. Agora, voltando aqui a falar da Shirley, sabe que hora ela levanta? 3:30 da manhã, todo dia. Pra estar aqui 4:15 da manhã no primeiro jornal aqui da Jovem Pan. E ela falou, eu não tô mais sentindo canseira. E é um depoimento, Emílio, não é eu pedi ou perguntei pra ela. Ela falou espontâneo pra mim.
Sim.
Então, realmente, o resultado pra sua saúde vem quando você usa esse suplemento. Agora, às vezes você se preocupa tanto com o seu carro, investe no carro, cuida dos pneus, cuida da casa, do tapete, da cortina, e esquece de investir na sua saúde e da sua família.
Boa.
Porque todo mundo em casa vai poder tomar o melhor magnésio do Brasil, é o da Lírios. Magnésio 5.0 quelatado.
Então nós vamos fazer uma promoção especial agora. Tá, só vai pagar 20%, é a promoção do mês passado.
Exatamente.
Aproveitem, porque depois eles mudam. Vai a creatina, essa
de
aqui
presente.
Concentrada, essa é premium. É uma creatina especial. Também é da Lírios e ela vai em tablete pra você. É uma delícia essa creatina.
Essa é uma
você não delícia. Precisa misturar, você só usar a pastilha. Vai pra você essa cafeteira, que é aquele cafezinho, ó. Isso aqui
cafezinho
é um sucesso.
Expresso.
Todo mundo lá presente. Portátil. E vai o magnésio.
Show.
20% só você vai pagar.
Só paga 20%.
É pra preço você experimentar de funcionário.
Mesmo. Show. Só paga 20%. Então liga agora, 0800-787-9999. Esse é o telefone pra você ligar direto na Lírios. 0800-787-9999. O frete é grátis. A gente entrega bem rápido, não demora. Pode parcelar e ganha esses presentes. Mas o melhor presente que você ganha é a sua saúde. Boa, e a Leo. Saúde da sua família. 0800-787-9999.
E é só no telefone. O QR Code aí não vale essa promoção.
Não, quanto você tem lá no store? Só para quem liga. Temos 1000 cafeteira portátil.
Só 1000.
Dessa promoção,
acaba
você
rapidinho.
Paga só 20%.
É. Liga lá, rapidinho.
Não dá, né, Emílio? Senão não dá. Tem que pegar o telefone e ligar. 0800-787-9999. Vou deixar um magnésio aqui pro senador.
Boa.
Presente pra ele.
Começa aí, senador. Porque, ó, daqui merece. A pouquinho, senador. Só fazer um break agora, fazer o break do Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldinho.
Chegou o novo Multimix Pastilhas. Uma combinação multi de verdade, com um mix de 10 ervas e vitamina C. Para combater os multissintomas, como irritação na garganta, desconforto e rouquidão. E vem no delicioso sabor limão-menta. Agora todo mundo da família já sabe. Tenha sempre Multimix Pastilhas com você. Se começa com multi, é multi de verdade. Multi.
Amanhã é dia 8, dia do medicamento mais barato na Ultrafarma. E aproveitar esses pontos e até 98%. Não é mágica, é respeito. Vender os medicamentos mais baratos do Brasil é um compromisso que o Sidney Oliveira tem com você. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou vá à mega loja na estação São Judas do Metrô. Mas é só amanhã, dia 8, dia do medicamento mais barato do Brasil.
Informação e música
na velocidade que você precisa.
Jovem Pan, Pan, Pan.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that
my heart.
Gil.